E aí, galera analógica, bem-vindos ao 56º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje eu irei falar rapidamente sobre a história e fazer um pequeno review sobre a lente Júpiter 8, a Zeiss-Sonar soviética. Então, galera, eu sei, tem muito tempo que a gente não se vê, tem muito tempo que eu não faço podcast. O último episódio eu prometi que seria poucos meses, né? Coisa de uma semana, algumas semanas. Mas, infelizmente, a minha vida se tornou muito complicada e aí acabou que eu meio que dei uma pausa no podcast, como eu falei pra vocês lá no Instagram. E ontem, domingo, eu fiquei muito inspirado e eu falei assim, vou voltar a fazer o podcast, apesar de tudo, entre outros problemas além do trabalho, mas apesar de tudo eu falei assim, ah, quer saber, vou dar mais uma chance pro podcast, e fiquei super inspirado, e agora eu tô aqui segunda-feira, dentro do carro, gravando esse episódio, antes de ir pro trabalho. São 6 horas e 13 minutos da manhã, tô aqui na porta do trabalho gravando podcast pra vocês, então eu vou tentar no máximo fazer a coisa rápida, né? E como eu falei no último episódio, vai ser episódios mais simples para que eu consiga voltar a fazer o podcast. Se eu ficar me dedicando muito à edição por hora, eu não consigo fazer as minhas outras coisas e, consequentemente, eu não poderia gravar o podcast. Então, vocês vão ter episódios, mas vão ser episódios meio que sem edição, tá? Do jeito que eu tô gravando, ele vai estar indo pro ar. E ele vai estar com aquela musiquinha old school de fundo, e é o máximo de edição que eu vou fazer. Tá, galera? Então, vamos lá. Para eu poder falar da Júpiter 8, eu preciso falar um pouquinho da história da Zeiss-Sonar, tá? A Zeiss-Sonar, ela foi criada e patenteada pela Zeiss em 1929, né? No caso, a Zeiss Icon, que na época se chamava Zeiss Icon, né? E ela possuía 7 elementos em 3 grupos. E o nome Sonar é derivado da palavra Sonne, que significa sol em alemão, tá? Ah, mas por que isso? É porque eles queriam mesmo, pelo que eu li na internet, parece que eles queriam fazer uma homenagem à nossa estrela, né? Enfim, mas então é derivada da palavra Sonne, que significa sol em alemão, tá, galera? A Júpiter 8 nasceu lá depois da Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos capturaram uma fábrica da Zeiss durante as invasões, tá? Lembrando que no final da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética começou a invadir algumas cidades na Alemanha, consequentemente, a União Soviética capturou também, obviamente, algumas fábricas, já que era super necessário para fabricação de coisas de guerra, né? Para material de guerra. Então, eles pegaram uma planta, né? Eles chamam de planta, uma planta da Zeiss. E aí, consequentemente, os projetos de lente, né? Então, esses territórios que a União Soviética acabou capturando, posteriormente, viriam se tornar a Alemanha Oriental, né? E aí, a gente vai ver algumas câmeras soviéticas / alemães, né? No caso, câmeras alemães da Alemanha Oriental, que é o caso da Pentacon, né? Da prática, enfim, entre outras lentes, até algumas lentes da própria Zeiss mesmo foram fabricadas na Alemanha Oriental. Inclusive, algumas Rolleiflex têm lentes Zeiss Tessar fabricadas na Alemanha Oriental. Enfim, é muito louco. Mas aí, com isso, a União Soviética pegou esses projetos de lentes, né? E que, inclusive, a Kiev fez uma cópia da Zeiss Contax, aquela famosa câmera usada por Robert Capa, enfim, tá? Então, vai aparecer diversas cópias alemãs, assim como aconteceu com a Leica também. Então, a União Soviética vai lá e vai criar a Júpiter 8, tá? Lembrando que, se eu não me engano, a Kiev, que é a cópia da Contax, também tinha uma Júpiter 8, mas de mount Kiev / Contax, tá, galera? E aí, a Júpiter 8 foi produzida pela KMZ, Krasnoyarsk Mechanical Works, que é a mesma fábrica da Azork e da Zenit, tá? A Júpiter 8 foi produzida de 1949 até 1970, sendo que os modelos mais antigos, né, foram produzidos com corpos de alumínio cromado, né? Inclusive, aí tá aí uma dica para você identificar se sua Júpiter é mais antiga ou mais nova. Se ela é prateada, ela provavelmente é antes da década de 70, tá, galera? E o único problema dessas câmeras, dessas lentes pré-década de 70 é que por elas serem cromadas, elas vão ter o mesmo problema que alguns acessórios da Rolei têm, aqueles filtros e etc. Né? O alumínio vai oxidando e, consequentemente, dá um aspecto meio, entre aspas, feio no alumínio, e aí é a única desvantagem dessas lentes mais antigas. Mas tirando isso, uma lente continua sendo uma lente perfeita, a ótica é a mesma. E as lentes, a partir de 1965 até 1970 e alguma coisa, vão ser de alumínio também, mas elas vão ter uma tinta preta e elas vão ter um design um pouquinho mais moderno, tá? Que é o caso da que eu tenho. Ela é de 1974 e ela é pretinha assim também, não tem nenhum machucado de oxidação, né? Inclusive, foi também na década de 70 que a Jupiter 8 terminou de ser produzida, né? Então, foi acho que no finalzinho da década de 70 que parou a produção, não consegui achar mais informações na internet. Já que a minha Zork, que veio junto com a Jupiter, era de 1974, eu acredito que o final da produção tenha sido no início da década de 80. Tá, galera? E aí, como eu havia falado, né, a Jupiter 8, ela é Mount Leica M39 ou Mount Contax/Kiev, tá? Então tem que prestar atenção nisso daí, porque às vezes vocês podem achar uma Jupiter 8 com preço muito bom na internet, mas é ela de mount errado. Então não quer dizer que você tenha uma Jupiter 8 disponível para compra, mas tem que prestar atenção em qual mount é, porque pode ser Mount Contax/Kiev, tá? E por conta disso, elas são mais baratas, porque são mais difíceis de vender, já que nem todo mundo tem essas câmeras. Tá, galera? E as mais populares, então, são a Mount M39. A KMZ fez alguns outros modelos de Jupiter. Tem Jupiter 12, tem Jupiter 3, enfim, entre outros. Inclusive, esses modelos têm também Mount M42, tá? Menos a Jupiter 8, que eu acho que não tem desse mount. Tá, galera? E o nome Jupiter 8 é em homenagem ao grande planeta, assim como a ZEISS fez a homenagem ao Sol, a União Soviética decidiu também dar o nome à lente a um grande astro, né, que no caso é o planeta Júpiter, né, galera? E a construção da Jupiter 8, ao contrário da ZEISS Contax, ela tem 6 grupos óticos em 3 elementos, tá? Eles diminuíram aí um grupo óptico. E vai de F2 a F22, assim como a ZEISS Sonar também, tá, galera? Então, sobre o review da lente. A lente tá linda, a minha lente pelo menos tá muito linda. Eu peguei com o Ian, do Carioca Camera Hunter. Ian, muito obrigado novamente por fornecer todos os meus materiais fotográficos. Enfim, mas a lente tava muito bonita. Inclusive tem uma história muito engraçada em cima dessa lente, que quando eu comprei a minha Zork, era o kit, né? Era a Zork e a Jupiter 8. Só que aí o kit era bem mais caro e na época eu não podia comprar os dois, eu podia ou comprar o corpo ou comprar a lente. Só que como a minha Leica tava com problema e eu queria muito uma rangefinder, eu acabei pegando só o corpo da Zork e usando as lentes que eu tinha da Leica e uma Industar que o Ian já tinha posteriormente me dado. Então não vi necessidade de ter a Jupiter 8. Mas mais pra frente eu comecei a pesquisar sobre essa câmera e eu achei os resultados incríveis. E aí eu acabei juntando uma grana e pegando a lente. E eu dei sorte que a lente não tinha sido vendida. Enfim, mas a lente tá linda. Quando a lente chegou eu fiquei encantado. É super macia a lente, o foco da lente, né? É muito macio também a troca da abertura da lente, porque ela não tem clique, então você, assim como diz o Ian, dá pra você focar e dá pra você trocar a abertura com o dedo mindinho. De tão macio que é. Sem sacanagem, realmente isso acontece. Inclusive, esse é um lado negativo dessa lente. Não sei se é só com a minha que isso acontece, mas por ela ser muito macia, às vezes o simples fato de você estar segurando, né, a câmera, normalmente quando você vai fazer uma composição que você coloca a mão na lente e ao mesmo tempo segura a câmera, é muito provável que você esbarre no anel de mudança de abertura e você acabe fechando um pouco mais ou abrindo um pouco mais. Aconteceu muito isso quando eu usei a câmera, tá? Às vezes eu fotografei e quando eu fui ver, tava mais aberto do que eu tinha colocado antes, ou mais fechado. E acabou que isso resultou em algumas alterações das minhas fotos no final, tá? Então eu perdi, entre aspas, alguns frames por conta disso. Então tem que prestar muita atenção, tá? O foco nem tanto, mas a abertura, como fica bem ali na ponta da lente, né? Então é muito fácil você esbarrar ali e mudar tudo. E você não sabe se você mudou ou não, justamente porque é leve, né? Não tem clique, então você não sabe se mudou ou não. No geral, eu gostei muito, como eu falei, dos resultados que eu tive, tá? Porém, eu achei que por conta do químico revelador em 635mm ficou um pouco granulado demais, mas isso não é culpa da lente, tá? E eu tô doido pra testar filme colorido com essa lente também, porque dizem que os resultados são incríveis. A lente é bem sharp, tá, galera? No centro, principalmente no centro, e quando ela tá com uma abertura total, ela tem aquele bokeh clássico de Zeiss Sonar mesmo, é exatamente igual. Ela tem uma mistura de Meyer Optics com alguma outra coisa, sabe? Dá aquele efeito bolha de sabão também. E quando isso não acontece, ela tem um bokeh bem suave, bem bonito, aquele desfocado bem, sabe? Enfim, aquela coisa bem bonita de se ver. Então, se você olhar um comparativo com o bokeh da Zeiss Sonar e da Jupiter 8, é exatamente o mesmo. Tá, galera? Enfim. Outra coisa, serve em todas as câmeras mount M39, perdão, como eu tinha falado. E eu super aconselho a compra dessa lente. É uma lente relativamente barata no mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, na Europa, costuma ser mais barato ainda, se a gente não fizer a conversão, obviamente. Mas é uma lente que aí, se você encontrar uma mint perfeita, novíssima, sem um arranhão no elemento, e no corpo, você vai arranjar uma nesse estado por uns R$600, mais ou menos, e uma ok na casa dos R$400 a R$500, tá, galera? Não, nem mais nem menos do que isso. Então, eu super aconselho a compra dessa lente, é muito mais barata do que uma Zeiss Sonar, e você vai obter o mesmo resultado. Então, assim, realmente é uma lente que eu super aconselho. Eu pretendo fotografar muito mais com ela, e agora eu quero ver se faço colorido para mostrar os resultados. Então é isso, galera, mais uma vez muito obrigado. O episódio vai ser curtinho, como eu falei, para vocês terem episódio no podcast, as coisas vão ter que ser um pouco diferentes do que eram. E eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a lente ou quiserem saber mais alguma coisa, pode entrar em contato comigo no Instagram. Enfim, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e a gente se vê provavelmente na semana que vem.